Olá, eu sou o Estranho.
Eu sou o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
Eu sou o Gustavo Bocha.
E este é o Mangal Quadrado. Pois bem, estamos aqui reunidos com o clássico time Mangagrafia, mais o Luke, que vai virar o time Mangagrafia, hein? Você acabou de ganhar essa responsabilidade. Daqui pra frente você vai ter que ler.
Ah, não. Nossa. Todo
mundo. Poxa. E o próximo autor vai ser o Tezuka. Boa sorte.
Se for o Urasawa, eu aceito.
Não, Urasawa não vai rolar. É muita coisa. Estamos aqui então pra mais. Estamos aqui então para mais um Mangagrafia, que é esse quadro onde a gente analisa toda a carreira de um autor, e dessa vez a gente está com uma proposta diferente. Há um leve spoiler de que esse programa faz parte de uma dobradinha, fica aí a dica no ar.
Olha só.
E o programa dessa semana a gente resolveu explorar um autor que ele não é famoso. Porque ele só tem fracasso. E essa é a discussão. Por quê? Por que ele só tem fracasso? A gente escolheu um autor que ele teve 3 cancelamentos na Shonen Jump, o que normalmente é o limite de cancelamentos no Shonen Jump. Você tem 3, eles desistem de você. Normalmente, 1 ou 2, o pessoal já começa a desistir. 3 é o limite. Cancelou 3 vezes, amigo, vai pra outro lugar, que aqui você não tem mais chance, não.
E o outro mangá dele, acho que também foi cancelado, né? Na Jump Square.
Não. A gente vai chegar lá. O autor, então, é, como está no título do podcast, é o Yoichi Amano.
Sim.
Que, bom, a gente vai passar pela Mangagrafia dele e vocês vão saber o que ele fez.
Sim, não se mas surpreendam. Ele é principalmente conhecido por Akaboshi, né?
Por Stealth Symphony mais recentemente também. Não sei porque, pelo que as pessoas vão conhecer ele. E provavelmente ninguém vai conhecer. Essa é a graça. A gente vai falar.
Essa é a graça.
A gente vai falar do que ele errou na carreira dele.
Sim. Então, tipo, eu acho que não tem necessidade de ler as obras, né? Acho que Mangagrafia, quando a gente faz, ninguém vai ler todas as obras do autor quando a gente comenta, né? Mas nesse caso especificamente, a gente vai dar uma sinopse e meio que talvez acho que fazer esse trabalho de detetive também, entendeu? Tipo, por que caralho, esse cara só é cancelado, né?
Pode dar spoiler, já que ninguém vai ler?
Já poder dar alguns spoilers. Você vai tomar um spoiler de mangá de 3 volumes, sabe? Tipo, o máximo que ele chegou foi 3 volumes. Ele não passou disso.
E nenhum deles é excepcional, convenhamos, né?
Não.
Algum,
vamos discutir um a um.
Vamos
manter o respeito à carreira dele, porque independente dos seus fracassos, ele foi um autor, ele trabalhou com isso. Então vamos dedicar aqui aquele momento em que a gente fala um pouco sobre a carreira dele, de forma geral. Então, Yoichi Amano, nascido em 22 de junho de 1981, na cidade de Setouchi, na província de Okayama, que fica na região de Shugoku, na ilha de Honshu, no Japão.
Ásia. Muita especificação, a gente não chegou a esse ponto, mas tudo bem.
Ele foi assistente de Hideaki Sorachi, o autor de Gintama. Né? Teve um professor ali interessante. E ele foi também assistente de Toru Ushimizu. Esse cara, ele é outro que tem 3 cancelamentos na Shonen Jump.
Ele ganhou experiência com isso.
Ganhou experiência. Esse cara, o único mangá dele que eu li da Shonen Jump foi Asclepius, que era um mangá de médico, tipo, na Idade Média. Era muito interessante. Só que ele cometeu vários erros também. Hoje ele lança um mangá, eu acho que na Jump Square 19. Tipo, um spin-off da revista Spin-off, ele lança um mangá de gauleses lá.
Caraca.
Tem um outro também que ele lança na Champion Cross, também não é importante.
Não é importante. Mas, ó, eu dei uma
pesquisa. Cara, seria uma outra opção, né? O problema é que as obras antigas dele são tão mais relevantes que nem tradução tem.
É, exato. A gente tem pelo menos. O Yoichi Amano, ele foi bem traduzido, a carreira dele. Foi bem traduzida. Porque a galera tinha fé nele.
Tinha fé no cara, né? Todo mundo bota fé.
Até o Japão, porque, ó, o cara ganhou menção honrosa no 63º Tezuka Award. Olha aí, em 2002, com um one-shot Cross Beach, que posteriormente viria a ser publicado em um dos volumes de Overtime, né, que é o primeiro mangá dele. E ele ganhou a Gold Future Cup em 2005, com o one-shot Uzagi Tukame to Strike, que é tipo a lebre e a tartaruga do beisebol. Esse uhum. one-shot ele foi publicado no final do primeiro volume de Overtime. E esse Gold Future Cup é aquele evento que a Shonen Jump tem quase todo ano, né? Por alguns anos. Que eles publicam uns 4, 5 one-shots, escolhe. Aí o público escolhe qual que é o melhor. E aí, normalmente, esse cara é serializado. E normalmente, historicamente, nunca dá certo.
Ah. Se você ler o Bakuman, você tem essa informação. Inclusive a parte de não dar certo.
É, ó, alguns nomes que foram publicados na Golden Cup não necessariamente ganharam, mas foram publicados na Golden Cup e depois foram serializados. Muryutu Hoji, que não é tanto conhecido por aqui, mas eu gosto. Beelzebub, Hungry Joker, se eu não me engano. Takama Gahara.
Oh, o pior mangá da história da Jump.
O que, que era a competição?
Entre outros. Então, Mud, nossa, tinha umas coisas muito aleatórias. E um deles foi Overtime, que, aliás, foi esse outro one-shot que fez ele publicar Overtime em seguida, que já vamos entrar então. Overtime é o primeiro mangá da carreira de Oichi Amano. Vocês querem falar alguma coisa de características? Ele ou a gente vai falando as características conforme avança as obras? Eu acho que eu vejo uma evolução nas características ali.
Eu também acho.
Ah, tá bom, pode ser, pode ser. Talvez comentar um pouquinho em geral na arte dele? Não, ou a gente vai comentando.
Até isso evolui.
Até isso evolui, né? Vamos fazer na ordem, talvez seja mais interessante. Mas, ó, Overtime, ele foi publicado da edição 33 de 2006 da Shonen Jump até a edição 52, né? De 2006 também, né? Não durou nenhum ano de publicação aí. Meio ano, menos de meio ano. Totalizou 3 volumes e só deu 3 volumes porque ele colocou um one shot em cada um dos volumes pra dar tamanho.
Acho que ele já sabia, né? Tipo, melhor eu dar uma enrolada aqui logo de cara, né?
Já coloca um one shot aí, porque vai que não cabe, né? Não termina a história até por você. Sobre o que é Overtime, Judeu?
Overtime, pra mim, a melhor definição que eu vi foi um cara lá no Batoto, nos comentários. Ele falou que Overtime é o Ricardo no gol do beisebol, só que em vez do Sai, você tem o Hiruma.
Caraca, é exatamente isso.
É isso, e eu vou acrescentar, não é só Ricardo no gol. Esse mangá é tipo uma junção de toda premissa de mangá de esporte que eu vi na minha vida. E nenhuma delas é feita direito. Porque, tipo, é o cara que morre no acidente e o outro tem que herdar, tipo, o propósito dele, tipo, o Arenokishi, Tochi, essas coisas.
Arenokishi,
é o
cara que, que tinha estreado pouco tempo antes nesse mesmo ano. Só jogando aqui.
É o cara tentando montar um time na escola do zero, é o cara delinquentezinho que tem um sonho, é o cara,
o time que foi desbandado porque tinha delinquentes.
É literalmente toda a premissa de um grande esporte que eu vi.
Não, se você escutar o nosso um mangá de esporte e, tipo, ler esse mangá, tem todos os clichês ali. O cara que, meio que sem querer, faz uma puta jogada ali no primeiro capítulo, que ele vai lá e derruba o cara, né? Jogando a bola, e faz puta pose.
É tão jogado. É só pra ter, tipo, essa foreshadowing aí. Porque, tipo, a cena surge do nada e acaba do nada.
É que ele tem talento. Ó, vamos fazer um resuminho muito rápido. Ó, tem um cara pode fazer você, Judeu. Você que foi...
Incumbido. Ó, uma sinopse direita, então. Ó, tem um cara que... O nosso protagonista, ele não tá nem aí, sabe, com o beisebol, apesar dele fazer parte, tipo, da equipe lá, mas ele sempre foge. E é o primeiro capítulo ali paralelo dessas duas histórias. Desse nosso protagonista e desse outro cara que é o fodão do beisebol. Ele é o melhor cara do beisebol do mundo e ele é tipo um valentão meio Yankee, assim. Os dois acabam caindo num acidente.
O cara Yankee, você pegou leve. O cara dá um soco no diretor da escola. E aí abafam porque ele é muito bom. E aí, tipo, vamos abafar que ele deu um soco no diretor porque, né, o cara é muito bom, vai fazer um maior sucesso.
É, né?
Os dois juntos acabam num acidente no ônibus, né? E o Yankee morre e meio que, tipo, palavras finais dele é, tipo, segue o meu sonho aí. E o nosso protagonista vai lá dar os respeitos pra ele no túmulo dele e ele acaba meio que aparecendo como um fantasma, o valentão, o Yankee, né? E agora ele vai encarnar dentro do nosso protagonista, tipo, dentro do corpo dele pra jogar beisebol no lugar do protagonista.
Porém, o protagonista tinha ido pra uma escola que não tem clube de beisebol e aí ele tem que montar um clube de beisebol pra poder ganhar no Koshien. E tem que ser naquele ano, porque se não for naquele ano, o espírito dele vai pro paraíso. É, sempre tem essas premissas, né? Tipo, tem que ser esse ano.
Só pode ser esse ano.
Aí ele contrata os caras através de um teste que promete dinheiro, mas ele é muito bom. E aí apresenta os personagens relevantes.
Ah, é, não. E aí tem outro gênio que aparece também. O gênio que desistiu do beisebol e está voltando.
O gênio do Cat. Por que que isso é um gênio? Por que que o cara pega muito bem a bola? Como assim?
Cara, precisa o papel do cara ficar parado assim, né?
E pegar a bola que o cara tá lançando na mão dele, né?
Mas tá bom. É, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. No primeiro capítulo, nós vemos o protagonista não treina de beisebol, mas aonde ele estava?
No colégio anterior dele. Porque ele tava no middle school.
A gente pega a graduação dele do ensino...
Tipo, nossa, é verdade, tem isso.
Middle school pro high school, de um capítulo pro outro, meio estranho.
O que falhou em overtime? Acho que tudo, né?
Tudo. Talvez uma pergunta mais interessante é o que ele acertou. Porque tem bons personagens, até que no final das contas, pelo menos os dois principais, né?
É, isso eu concordo. Eu acho que os personagens são interessantes.
Eu gostei muito do personagem do Yankee. Muito mesmo. Achei carismático pra caralho. Amei ele.
E ele o protagonista é o Hiruma, só que o Hiruma mais ou menos feito certo. Tipo, talvez o autor tenha exagerado um pouco nele no começo e depois ele deu uma humanizada. Porque, tipo, no começo ele é o pior pessoa do universo. E aí depois, tipo, não, ele é a pior pessoa, mas é porque ele ama muito o beisebol. E aí, tipo, ah, então vamos perdoar que ele deu um soco no diretor da escola.
É, tem esse problema, né? Mas
é um bom personagem.
É, eu acho que já dá pra notar o que eu acho que é uma coisa bem característica, é que ele tem esse personagem com cabelo meio espetado, que não liga pra nada e é todo sarcástico e violento, e fazer cenas estilosas com esse personagem, sabe? É isso.
Tem um bom ponto, né? Porque esse personagem, o Yankee, quando ele morre, ele vira tipo um stand. Ninguém consegue ver ele, mas ele consegue bater no protagonista e usar o protagonista como arma pra derrotar os outros.
É, ele consegue manipular o corpo do protagonista. Isso foi uma ideia boa. Que aí, tipo, porque ele queria que o protagonista ficasse com o corpo treinado pra ele poder encarnar no protagonista e fazer as jogadas boas. Ele não tem o mesmo corpo que o outro tinha. E aí, tipo, o cara dormindo, aí ele pega a mão dele e modifica o despertador pra um horário mais cedo, pro cara sair mais cedo e treinar. Tem umas ideias legais aí. Só que o resto é mergulhado no clichê, assim. É, tipo, tem um poço de clichê, aí o cara pegou um palitinho e mergulhou, assim. O palitinho era gostoso.
É, os caras que queriam voltar.
Não é nem exatamente só o ser clichê, que, tipo, ele não se focou em uma coisa e fez ela. Ele, tipo, ele fez tudo e ele deve ter pensado: ah, vocês já leram esses outros mangás de esporte aqui, vocês estão entendendo o que eu quero fazer, então bora pular logo, vocês já entenderam o que é esse plot.
E ao mesmo tempo, um dos problemas dele é que ele enrola pra cacete, porque só no segundo volume a gente vai ter alguma coisa relevante, assim, tipo, o primeiro volume...
Tá começando a montar o time no segundo volume ainda.
Inclusive, esse é um dos maiores problemas pra mim desse autor, não sei se é timing, mas, cara, diálogo expositivo com certeza, viu? Porque ele põe uns quadrados ali. E aí quando começa a pôr os quadrados, eu quero morrer, porque eu não aguento ler mais, sabe? Tipo, essa história sem graça, sabe? Pô, meu, vai direto pro negócio,
não,
sabe?
Ele demora muito pra ir.
Overtime falhou pra mim em enrolar, com certeza. E Jump, você sabe que não pode enrolar, né, cara?
Pois é, ele tava em publicação, no momento em publicação no Shonen Jump, tinha Ice Shield, bem estabelecido já. E Prince of Tennis também. A Shonen Jump não é muito conhecida por ter muitos mangás de esporte de uns anos pra cá, né? Tipo, uns 10 anos pra cá. A Shonen Jump, ela sempre tinha, tipo, no máximo dois mangás de esporte de sucesso em publicação. Hoje, por exemplo, a gente tem Haikyuu e tem o Tsumo lá, e é o que tá rolando. E pro Tsumo pegar, o Kuroko tinha que acabar. É, o Kuroko acabou, entrou o Tsumo. Então, tipo, já tem dois ali. Aí o cara já entrou numa briga ruim. Aí soma-se isso, que beisebol não tem histórico na Shonen Jump. Shonen Jump não consegue emplacar mangá de beisebol. Todas as outras revistas conseguem.
Tanta história boa de beisebol. O próprio Touch, o Adachi é tão famoso por suas histórias de beisebol que...
Pois é.
Rookies, né? Mas acho que nada além disso.
É, o Rookies tinha mais a pegada dos delinquentes também e tal.
Eu imagino, talvez até que o Japão talvez já tipo, tenha um pouco enjoado, sei lá, de mangá de beisebol, sabe?
Não, eles adoram. Mas eles adoram quando é feito de outro jeito em outras revistas. Eles não gostam, eu tenho a impressão que eles não gostam muito do beisebol fantasia. Eles gostam do beisebol mais realista,
Tão próximo da realidade deles, né, que fica meio estranho você exagerar.
É bem então. O mangá mais popular do Japão, né? Até onde eu sei.
Sabe como a gente acha Capitã Tsubasa, o Super Campeões, tosco porque ele exagera o futebol? Eu acho que é o que os japoneses pensam no beisebol. Se eles exageram o beisebol, não sei, talvez.
Não, faz muito sentido. Assim.
É, faz algum sentido. Isso.
E ele tem uma carinha também meio Ice Shield, até um pouco na arte, sabe? Então acho que ele veio pra concorrer numa péssima obra mesmo. E também tipo, é clichê demais, sabe? Não tinha nada de original nesse primeiro capítulo.
Pois é. E aí o autor foi cancelado, ficou 3 anos treinando sua arte pra retornar, vamos dizer que retornou com uma arte muito boa em Akaboshi em 2009, né?
Sim.
2009, da edição 25 de 2009 até a 49 de 2009 também. 3 voluminhos. Ele lançou o mangá Akaboshi e Bunsui Koden. Bocha, acho que você deve ter acompanhado na época Akaboshi, se eu não me engano. É. Akaboshi,
exato. Era um apelido na época que lançavam. Na época que lançava, né, a Kabocha, porque eu era muito fã da ideia de Suikoden. Porque a série de RPG Suikoden é uma das minhas favoritas. A Kabocha, ele tenta seguir essa ideia de Suikoden, que é um conto chinês conhecido como onde você tem 108 heróis que resolvem as treta toda. É até difícil dizer exatamente qual é a treta, mas basicamente são 108 heróis espalhados pelo mundo que representam estrelas.
Espalhados pela China, né? O mundo é a China nessa época.
A China, exato.
A China é o mundo, cara.
É, a China é o mundo, ela inteira, assim. Então, e aí, essa história é bem antiga e tal, e eles representavam estrelas, e essas estrelas, cada uma tinha seu significado, sua importância. Uma coisa que o mangá segue muito bem, parecido com essa série de RPG, é não só o conceito das 108 estrelas do destino, como também a questão de uma fortaleza. Em determinado momento, eles vão atrás de uma fortaleza. Isso é algo muito importante na história do RPG. Quando você consegue sua fortaleza, aí você sabe, tá, a partir de agora eu posso começar a conquistar as outras estrelas do destino. Porque a partir de agora a coisa fica importante, o mundo se torna importante, você tem uma base, vai guerrear com os outros. Então basicamente é isso, uns contos de guerra e confrontos das 108 estrelas do destino contra as forças do mal.
Se você não entendeu a sinopse do Bosha, parabéns. Que é assim que é a Kabosh. Não dá pra entender o grande arco mesmo, sabe?
De uma forma mais direta, descendo mais a lupanha, a Kabosh especificamente, a gente acompanha um cara, que é uma dessas estrelas, que é o Taisou, que ele tá em alguma missão, whatever, missões whatever, dados pelo líder da organização que ele faz parte. A organização que ele faz parte é a que tá tentando juntar as 108 estrelas pra poder, sei lá, dominar a China, tirar a China do domínio do mal. E aí basicamente a história é isso, tipo, o Taisou chega pro líder e ele fala assim, ah, vai ali e resolve aquilo ali. E aí ele vai lá e resolve aquilo ali, depois, ah, vai ali e recruta aquele cara ali. E aí vai lá e recruta aquele cara ali.
É, porque inicialmente o objetivo dele, na verdade, é recrutar 108 pessoas, não é?
Exato.
Sim. Mas mais ou menos, né? É um escopo muito grande, é o objetivo final deles, no fim das contas.
O objetivo final deles não era derrubar o governo lá?
Sim, porque eles precisavam de um número de personagens para derrotar as forças do governo que passava de 1 milhão. Eles precisavam de um número de 108, porque era a quantidade de pessoas que era necessária para derrubar o governo.
A explicação inicial da história era que tinha, sei lá, eles queriam juntar heróis que cada um deles ganhasse de 10 mil soldados. Então, pra ganhar de todo o exército, precisava de 108. Essa era a conta lá. Então, basicamente, começa com o Taisou e aí a gente vai conhecendo um monte de outras pessoas que fazem parte desse grupo, que acabam entrando nesse grupo, ou que vão entrar nesse grupo se o mangá continuasse. E assim, pra mim, o primeiro... O começo de Akaboshi eu acho bacana. Porque, assim, ele começa meio focado, sabe? Tipo, ó, tem esse cara aqui, ele vai pegar um... Ele vai pegar aquele... Vai recrutar aquele cara. O primeiro capítulo é meio zoado, né? Mas, tipo, a partir do segundo capítulo, vai pegar aquele cara ali.
Eu prefiro os primeiros capítulos, porque eu acho que depois...
Pois é.
Ele... Não, né? Continua com a história do que ele tá...
Esse cara se perdeu muito rápido. Acabou, eu vou falar, foi o manga que eu mais desgostei dele. Achei muito sem graça, gente. Desculpa, é nostalgia de vocês. Não é possível.
Não, não é.
Eu, inclusive, passei a gostar menos depois, mas porra, quando eu comparo com o Overtime, eu acho que ele melhorou.
Cara, eu fico decepcionado, porque eu amo a história do Swing Roden. Tipo, ver um mangá desses dando errado assim é muito
triste. Não, eu consigo admitir, eu consigo ver claramente os momentos que o mangá começou a deslizar. Mas eu acho que o começo, eu acho que funciona.
Os porque... 4, 5 primeiros capítulos.
É, exatamente. Exatamente.
É por aí.
Ah, tá. Ok. Ah, então
eu concordo. Ao mesmo tempo, eu acho lento o começo.
Não, mas é que... É que ele quer juntar que 108, e aí ele tá focando tanto em um só.
É, exato.
Eu acho que a questão é que depois desse começo, que é bem introdução, assim, de boa, ele começa a fazer uma história que tá avançando, mas ela tá avançando de um jeito que não tá indo pra lugar nenhum. Eles chegam naquela base lá, eles têm que participar de um torneio que dura, sei lá, 6 capítulos pra poderem entrar de fato na organização que eles têm que tomar, sabe?
Isso é um torneio whatever. Maluco.
É só pra ter cenas estilosas que o cara quer fazer.
Inclusive, é tanto isso que a minha primeiro não entra porque ela é muito forte pra ser uma menina, mas depois ela entra porque ela é uma menina. Aí ela para de lutar.
É só porque já teve a cena estilosa que ele queria fazer com ela. Aí depois aconteceu.
Então, esse mangá ele focou nas cenas estilosas. Deu pra perceber que, tipo, o rolê dele ia ser cenas estilosas. Porque ele até fez um design pra cenas estilosas. Ele coloca aquelas bordas ali, aquela moldura. E, tipo, eu quero fazer cenas estilosas. Esse é o trabalho dele. Então ele fez um design. O Taiso tem mó design legal, aí ele tem um tigre no bolso, e aí ele tem uma espada quebrada. Gigante. Puta espada da hora.
Pô, a espada é da hora.
Eu acho foda. Muito
Nossa, é mó da hora.
Não, e na página colorida você vê que é tipo um sol ali mesmo, sabe? Em China, aquele sol da antiga dele.
Colorida fica legal, mano.
Porra, mó style. Eles falam assim, porra, aí sim, ele tá focando no style. Aí ele traz aquele segundo personagem que ele não é tão style, né? Aquele da lança.
Mas ele é
ok, mas ele não é tão style. Ele não é tão style. E aí, tipo, começa a vir uma galera que não é style. Tipo, não, ele só tem character design de personagem, tipo, de videogame, sabe? Tipo, esse aqui obviamente é um personagem importante no videogame. Mas, tipo, ele não é legal, ele só é diferente.
Ah, não, os personagens não tem nada a ver com os jogos.
Não, ou seja,
deixa eu falar, inclusive, que esse cara demorou 5 capítulos pra introduzir mais um personagem. E aí depois, tipo, depois que meio que mais ou menos colocou esse um personagem no time, ele deu uma de Toriko e começou a socar uns personagens, assim, na sua cara, sem parar. E, tipo, eu não me importava com nenhum deles, sabe? Mas, nenhum. Então...
Eu acho que essa é uma outra característica do autor, porque eu ouvi repetindo em outras obras dele que ele sai jogando personagem.
Não, daqui pra frente a carreira dele é jogar, cara. É jogar. Essa é a característica que falaram. Fala assim, ó, você quer colocar 40 personagens? Você contrata aquele cara ali. Aquele cara ali, o rolê dele é jogar personagem. Ele joga. E aí, tipo, ele joga, dá nome, dá alcunha pros personagens. E foda-se.
Aí, não, cara, é só jogar personagem, é jogar conceito também. Que ele, tipo, ele para pra explicar o poder que o cara tá fazendo e o poder do outro e o que tá acontecendo ali.
Mano, Fairy Tail tem mais sensibilidade pra introduzir personagem que esse cara, na boa.
Exatamente.
Esse cara tá falando nível Toriko, sabe?
Esse é um bom ponto, porque Fairy Tail tem um começo meio parecido com a Kabosh. Tipo, se você considerar a Kabosh até o ponto que apresenta a base, pois é.
Sim, então, sim.
Se ele tivesse fez assim em 2 capítulos, só pra constar.
Exato. Se ele tivesse um conceito parecido com Fairy Tail, acho que ficaria um pouco mais rápido e melhor. Então.
Se ele tivesse parado, tipo, ó, tem essa galera aqui que já tá reunida, e beleza, vamos seguir um por um de novo, beleza, mas não, tem essa galera aqui que tá reunida, e eu vou pular pra um grupo de pessoas aleatório em outro lugar, que estão reunidos também. E aí, tipo, tinha um cara que é um médico, com um cara todo enfaixado, e aí tinha... Era um grupo muito aleatório, e que, tipo, não deu tempo de ele usar pra nada, né, mas... Era um grupo muito whatever, que não tinha nada a ver com o que tava acontecendo, nada, nada. E aí eu fico pensando, o que passou na mente do cara quando ele introduziu isso. Ele pensou assim, putz, eu vou jogar esses caras aqui porque eu preciso de mais personagens pro futuro. Caralho, você acabou de colocar 10.
Calma, né?
Não. Por exemplo, tá, Fairy Tail, os caras... tem esse monte de gente, mas separa, vai só esses 3 personagens que eu introduzi agora, uma missãozinha. Esse não, cara, esse não, ó. Você e mais esses 5 agora, que eu acabei de jogar aqui, cada um tem um conceito mega complexo. Bom, vai a missão aí.
Vai a sua missão. Você vai encontrar outros 5 caras, que eles também são únicos e vão entrar pro grupo depois no futuro,
obviamente. Logo depois que eu introduzir esse seu grupo, você vai invadir outro outro grupo que vai ter um bando de personagem também.
Só que esse grupo, ele mora na fortaleza, mas o líder dele tá de conluio com outro grupo de outros 6 caras. Caralho, mano!
Aliás, isso me lembrou o negócio dele estar, tipo, junto com o... Eu leio One Piece e eu achei o governo desse mundo de Akaboshi o mais caricato mal que eu pude imaginar.
Sim, sim.
Puta merda.
Os caras são mal, né? Esses caras são mal, né?
Eles são tão mal que eles chamam um cara enorme pra esmagar a cabeça do outro.
É, ele é mal, ele é mal.
E apesar de
ter flashback no final, eu não entendi por que, que o cara sofreu aquilo.
E apesar de ter tudo isso e parecesse que esse cara quer fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, ainda assim parece enrolado. Porra, meu, porque é muito diálogo expositivo. Sabe, é muito.
Sim.
Não, e uma coisa que eu acho problemático é que ele começou com um conceito meio sobrenatural, mas incrível de poder do personagem. Tipo,
ele só criou uma justificativa física meio impossível, mas tinha uma justificativa
tava
física.
Tava ok. Porra, o cara corre e aí por isso ele tem fogo por causa do atrito, ok, legal, beleza. O poder dele é fogo por causa disso. Só que aí eu acho que ele falou, pô, isso não é cool bastante? E ele começou a dar uma pirada maluca. E aí, tipo, fez o cara... Pra mim, eu lembro claramente do momento que eu virei a mesa, sabe, do fuck this shit, quando eu lia, que é quando o cara fez aquele pássaro de facas. Eu lembro claramente, na hora que eu falei assim, ok, chega, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. E aí, daí foi um morro abaixo, mas inacreditável. Já tava descendo. Aí foi um penhasco.
Em culpa de poder, ele foi de One Piece pra Bleach, sei lá, em 2 volumes, sabe?
Tipo,
do nada, sabe?
Sim.
Eu meio que já tinha assistido o mangá essa altura, mas o momento que eu falei realmente, foda-se, que acho que era tipo 2 capítulos antes do final, é que ele tá tendo uma luta, já tem um poderzinho do Taizou novo, que ele faz uma sequência de 3 páginas duplas, que não tem ligação nenhuma, tipo, narrativa entre a outra. Ele esqueceu que ele tá fazendo quadrinho, ele só fez 3 pôsteres pra terminar a luta.
3 páginas cools, né?
É. Eu pensei, foda-se, né?
O que é uma pena, porque ele desenha bem, né? Porque ele desenha bem e você fala, porra.
Então, para conversar sobre isso, porque é bom desenho e ele faz boas páginas, mas, gente, é muito poluído. Não?
Eu achei poluído por causa dos scans.
Os scans tá meio ruimzinho, mas.
Os scans estavam fazendo meio borrado. É porque você vai olhando as outras artes dos outros mangás dali pra frente, ele não tá tão longe da arte de Akaboshi. E ele tá menos que essas achuras meio escuras aí, porque o scan cagou.
Eu acho que não só a arte dele é legal, mas ele cria, tipo, conceitos da hora pra esses desenhos dele, sabe? Não são coisas muito genéricas.
Por exemplo, ele criou esse monte de personagem que a gente não se importa, mas, porra, ele criou a mina peituda que ela tem uma faca gigante. Porra, da hora. É. Tem um cara que ele tem um nunchaku, só que o nunchaku dele, na verdade, é quase duas tonfas, sei lá, mas não é uma tonfa, uma tora de madeira gigante que ele segura, assim. Style, é bem feito. Só que, assim, pra esse tipo de história que tem muito personagem, você tem que fazer um design que você fala, pô, pelo design eu identifico o personagem. Porque você não vai lembrar nome. Você tem que lembrar pelo design. E aí, só que, tipo, ele faz o design de alguns muito da hora, e tem uns que você fala, caralho, mano, é esse o design? Tipo, tem um cara no bando que ele só é grande. E é isso. Ele é um cara grande. Ele não tem nem arma. Tipo, ele é grande. A arma dele é a mão.
Não, e também, como todo personagem é meio, sei lá, único demais, talvez, e tipo, é muitos de uma vez, como a gente falou, são 10 de uma vez, você não lembra, você esquece, sabe, dos personagens, porque é muito de uma vez e cada um é muito único, e aí quando volta, você, ai, qual era esse cara mesmo? Já nem sei mais.
E só como adendos de curiosidade, a Akaboshi, anotando a sequência de capítulos, né, deu pra perceber que, sei lá, capítulo 8 era quando tinha saído a votação do primeiro capítulo, e aí ele já meteu as minas de biquíni na capa. Aí você vê que no volume 2 tem um capítulo que a capa do capítulo é o nome de todos os personagens, porque, tipo, ninguém tava sabendo a história que tava acontecendo. E ó, só pra constar, ele tava lançando um Battle Shonen em uma revista que naquela época tinha em publicação Beelzebub, Toriko, Nuramago, tinha Siren, Reborn, Bleach, Naruto, Hunter x Hunter e One Piece.
É, eu comecei na isso, 2009 era tipo a época de Battle Shonen na Jump.
É, então, era difícil grudar. E desses que eu citei, muitos sempre estiveram na corda bamba, só que eles estavam naquela corda bamba porque tinha alguém que dava pra cancelar antes deles. Tipo, Siren. Siren durou por causa
disso. Eu acho que Siren deve a Kaboshi sua sobrevivência na revista.
Exato, a Kaboshi foi a bucha de canhão pra Siren durar mais um pouquinho.
Não, e também
eu acho que não
só
Siren. Eu acho que Beelzebub mais ainda, porque Beelzebub teve um começo meio ruinzinho e depois ficou popular. Eu acho que, tipo, se não tivesse outro pra ser cancelado antes.
Sim, pois é.
E não, e também nessa época só Naruto Bleach Story com One Piece já segurava os Battle Shonens ali. Era muito difícil emplacar alguma coisa nova mesmo.
É, então ele foi cancelado com 3 volumes, a Kaboshi. E aí o autor, no ano seguinte, em 2010, alguém falou assim: porra, esse cara não sabe fazer, mas não tá pra pegar os personagens? Vamos contratar ele pra fazer um mangá pra gente? E quem falou essa frase foi uma boy band japonesa chamada Exile. Tipo, é uma banda de idols japonesa lá, e aí o cara que é o líderzinho lá, que é o Hiro, ele contratou pra fazer um mangá que os 6 membros da banda são super... 7 membros da banda são heróis, e é isso.
É. Tipo, eu adoro esse mangá, e por favor, faça uma sinopse que faça jus a esse mangá.
Esse mangá chama Ex-Samurai. Ex-Samurai,
então, esse mangá não foi cancelado, mas eu acho que é tipo uma prova maior ainda do fracasso dele, que ele teve que ser contratado pra fazer tipo um mangá de aluguel, em vez de tipo, tentar uma coisa dele.
A gente zoa mangá, tipo, o cara se vendeu, a gente sempre zoa na mangagrafia, esse cara se vendeu pra esse mangá. Esse daqui é claro, tipo, esse não é nem discutível.
A gente já vai dar a sinopse, mas tipo, pra mim, o melhor feeling que esse mangá tem pra mim é tipo, é um mangá cancelado planejado. O cara começou sabendo que ia ser cancelado. Essa é a melhor descrição, sabe, pra mim, pra esse mangá. Tipo, porque, tipo, tem todo um arco de cancelamento, Ex-Samurai, mas, tipo, é um arco mesmo, sabe? Tipo, é bem devagar, ele vai sendo cancelado. É lindo, acho. Eu acho que é lindo.
Então, Luke, o que é Ex-Samurai?
Olha, eu não sou a pessoa certa pra vocês falarem esse nome, porque, tipo, eu comecei a ler, eu li, tipo, umas 10 primeiras páginas que são um prólogo, aí eu pensei, ah, foda-se. Aí o Bosch, eu tava falando com o Bosch, ele tinha lido. Eu falei, Bosch, por favor, me conta o que acontece nesse mangá, aí eu vou pular pro último capítulo e eu vou ler isso.
Ok, então eu falo. Ó,
você não deu sinopse ainda, estranho, fala aí.
Exato, ó. O Ex-Samurai, então, como eu falei, é baseado na banda Exile. E aí são os 7 membros. E aí, qual foi o conceito feito no mundo? É o mundo meio que, tipo, os ETs vieram e deu uma merda foda. E aí, pra combater os ETs, tinham 7 anéis da tribo Zyle. E aí, os 7 anéis tinham 7 personagens, cada um tinha um poder. E aí eram 7 membros da banda, obviamente, né? O design dos membros da banda e tudo mais.
Sim, sim.
E aí, tipo, essa foi a história no passado, eles lutaram no passado, e aí, tipo, ficou tudo mais ou menos bem por um tempo, e eles ficaram afastados por, sei lá, 100 anos. E aí,
não, 500.
500 anos. 500 anos. E agora o Hiro, que é o principal, o protagonista da história. Eu acho isso muito vacilo, ter o protagonista na banda, mas ok.
O protagonista, né? Quem é o mais importante que o vocalista?
É, todos são vocalistas ali, né? Não tem baterista, é tudo cantor ali. Cantor e dançarino. Enfim, ele é o cara do fogo, obviamente, né? E ele tem uma motoca maneira, e aí ele vai juntar todo mundo de volta pra poder lutar contra os monstros que estão voltando ativo depois de 500 anos. É basicamente essa história. Então tem o cara, tem ele, aí tem tipo o Lancer, que é literalmente Lancer, ele usa uma lança. Que...
Não, calma. Eu adoro que, tipo, ele tentou fazer, tipo, os elementos chineses, né? Que são, tipo, vento, terra, fogo, água e madeira, né?
E eletricidade.
É isso?
Né? Quê? Eletricidade, metal.
Não, mas não tem... Um desses aí não tem, né?
Não tem terra,
tipo,
não tem
porque,
terra.
Porque ele enfia um a mais ali, tipo, besta, né? Tipo, não tem, tipo, o elemento da besta. Tipo, não deu... Não bateu, tipo, certo a conta, sabe?
É, ó, os elementos chineses são a água, o fogo, o ar, a madeira, o metal, a eletricidade e a besta, e o coração. O coração é o último.
faz sentido.
E sabe o que eu acho triste? E aí, tipo, basicamente a história é isso. Junta eles e aí eles lutam com o vilão em dois volumes e acaba. Esse é um arco extremamente genérico, rápido, uma história muito bosta. E aí, tipo, nem style. Tipo, os personagens são style. Os caras são bem desenhados. Mas, tipo, os golpes não são style, as lutas não são style, nada é style. Só os personagens.
Por favor, Stan, aqueles dois últimos capítulos, eles estão sete invadindo a base, aí dois ficam pra fora pra segurar a galera, aí eles entram na base, aí tem cinco portas dos elementos que são justamente os caras que entraram, porque, né?
Exatamente, né? Tipo, tem o cara que é uma besta que, porra, enfrenta um monstro, o cara da água que enfrenta uma sereia, caramba, né?
O que eu gosto do último capítulo é que ele foi mostrando todas as lutas ao mesmo tempo. Ele deixou tudo pro último capítulo. Aí ele foi, tipo, começando explicando muito bonitinho o que aconteceu. Aí lá pras últimas, antes da do protagonista, ele simplesmente deu foda-se e acabou.
Sim, por isso que eu falo que esse é o mangá planejado cancelado. Porque, tipo, ele passou o primeiro volume inteiro, tipo, introduzindo os personagens. Aí parece que, tipo, sei lá, teve que correr no último volume. Aí, tipo, ele inventou que, ah não, esquece, agora a gente vai fazer a batalha final agora mesmo, sabe? Tipo. Ah, não, vai agora, afinal. Vamos agora, vamos lá. É agora mesmo. E aí, todos tipo.
Por motivo diferente.
Ele passou um tempinho introduzindo cada vilão pra cada, tipo, carinha ali. E aí, tipo, alguém falou: ah, cara, cortou, não são mais cinco capítulos que você tem, não. São só mais dois. E ele: ah, então, beleza, vai, acabou a luta de todo mundo aí. Não. Em um capítulo só.
Que a impressão que eu tenho é que na metade do último capítulo ele percebeu que ia ter menos página. Porque ele começou explicando lá o cara da água: oh, não, queria congelar água aqui, porque agora você não vai conseguir. Aí no final ele já, tipo, só mostrou a luta, nem explicou o que aconteceu, você aceitou que tinha dado empate lá, que precisava que desse. Porque eu não entendi. Tem uns malucos lá que eu não entendi.
Não, é.
A água se mata porque ele congela a água junto. Ah, o outro não morre, se mata, né? Porque ele tem um ataque específico. Aí o outro se matou porque. E o outro só morreu.
O que eu acho. Cara, esse mangá ele foi tipo a definição pra que os caras olharam pro trabalho dele e acabou e falaram assim: ó, você faz uns personagens com design da hora, mas sua história é meio merda. Eu tenho um mangá exatamente com essa característica aqui. E aí ele fez exatamente isso. E aí, tipo, ó, só que ele não precisou inventar o character design. Ele pegou os caras que já existem e aí, tipo, pôs só uma roupinha chinesa. E uma arma pra cada um deles.
Só que
assim, ele se dedicou muito mais pro Hiro, pro cara da água e, sei lá, pro cara da eletricidade. E, tipo, todo o resto é muito genérico. É muito qualquer roupinha que ele colocou neles. Sabe, eu não sei diferenciar o cara do metal do cara da madeira. Eu sei só do cara da besta, porque ele usa o tapa-olho.
E eu fiquei com dó com o cara do metal, porque todo mundo tinha um poder style. Cara da água controlava a água, o fogo era fogo na espada, cara do vento, né? Tipo, tinha umas lanças, um arco e flecha mó da hora, e o cara do metal virava uma bola de metal. Esse era o poder dele, ele virava uma bola de metal.
É louco isso.
Cara, é muito triste, é muito triste. É muito desequilíbrio na importância na banda. Eu achei muito vacilo isso.
Foi vacilo.
Tem gente que leu esse mangá depois e ficou puto. Deve ter rolado uma briga nos bastidores pesada.
É, sei lá, né, cara.
Porra, cara, virei uma bola de metal.
Acho que é um dos pontos.
Não, tem uma espada de fogo.
E assim, a gente não consegue perceber isso porque, tipo, não faz parte da nossa realidade. Mas esse mangá é basicamente como se ele tivesse pego o Justin Timberlake e colocado fogo nele. Tipo, esse é o mangá do Justin Timberlake. Sim. Aí tem o JC Chazé e tem o. E aí, é isso, esse é o mangá.
É isso.
Aliás, eu queria dizer também que tudo bem que o cara deve ter pensado também que outra característica dele era sair jogando personagem, né? Porque ele pegou um mangá que é uma banda de 7 pessoas, aí tinha que ter um vilão pra cada um, e um mangá de 2 volumes.
É
um monte de outro que ele vai enfrentando durante o caminho também.
Também. Foi lindo, isso, cara. Né? O mangá cancelado planejado da carreira dele.
A gente já sabia desde o começo que esse mangá ia ser uma coisa, porque quando ele fala 500 anos depois no primeiro capítulo, você sabe que vai ter uma puta aventura.
Não, e o final depois também, que a luta termina, que o cara sobe que nem um mecha segundo o Bosha, falando: eu tenho meus amigos ainda, e aí ganha, e depois todo mundo é revivido.
Foda-se, cara. Foda-se, Exo Samurai. Aí, ó, acabou Exo Samurai. O cara, ele deve ter ido trabalhar de assistente, falando assim: uma hora eu vou voltar a brilhar. Aí ele ficou 4 anos.
Ah, mas tem um one shot aí em 2011.
É, ok.
Ah, eu não vi um one shot.
Esse one shot é bom. Esse one-shot é bom.
Eu esqueci.
É um one-shot, como que chama?
Selling Me Softly.
É sobre vendedores de sofá. E aí,
eles
tipo,
têm que fazer uma batalha pra ver quem vai vender. É legalzinho, cara. É legalzinho.
É realmente uma batalha. Não tem uma série.
Não, realmente. Né? Esse conceito parece muito bom. Deveria ter lido.
É bom. Uhum. Esse one-shot é legal. Só que aí ficou nessa, né? Tipo, deve ter lançado uns one-shotzinhos aí. Ficou, uma hora vai voltar. Eu vou voltar. E aí, o autor de... O escritor, Hyogo Narita, que é o autor de Bacano e Durarará, ele falou... Uhum. Quer saber? Vou pra Shonen Jump e vou lançar um mangá com um monte de personagem. Falou, Shonen Jump.
O cara de Medaka Boy, não deu? Então, quem sabe?
Shonen Jump.
Não, mas eu quero
que
colocar
que
muito
aí
personagem
pra...
mesmo. Quem é o cara?
Quem que vocês me recomendam aí? E aí, Yoichi Amano voltou a brilhar e voltou pra escrever, pra desenhar só, né? Desenhar a história de Stealth Symphony.
Que foi, na época, a maior promessa do mundo, né?
Nossa, o autor de Durarará na Shonen Jump.
Não, o autor de Durarará...
O desenhista de Kaboshi, que, porra, olha o traço dele, gente.
Sim, tipo... E o cara não vai escrever mais. Quem vai escrever agora é um cara que sabe. Então, tipo, não, vamos lá. Stealth... Pô, eu botava muita fé em Stealth Symphony, muita mesmo.
E, ó, eu vou te falar... Luke, você.
É meu favorito você. Dele.
Você, Luke, fala sobre Stealth Symphony. Senhora.
Olha, eu vou começar a contar a sinopse de Stealth Symphony, mas vai ter coisa que eu vou deixar pra lá, porque eu não vou saber explicar.
Porque a sinopse
mas,
enfim, vai embora. Né? A sinopse vai embora. Você começar uma coisa
pra a história outra. Começa com um garotinho chegando na cidade pra, tipo, consertar, tentar uma maldição que ele teve, que aparentemente era uma maldição. Que ele tinha umas asas de um dragão nas costas que, tipo, refletia todo o golpe que ia pra ele, qualquer coisa que ia machucar ele, tipo, 10 vezes mais em quem tava por em volta. Ou seja, ele machucava muita gente. Aí ele queria lidar com isso e foi pra uma cidade lá que é uma cidade que tem, tipo, um bando de organização diferente trabalhando, tipo, em harmonia, uma harmonia silenciosa, uma sinfonia silenciosa, talvez. Aí ele encontra um cara que tá, tipo, protegendo ele, tipo... Eu não lembro como que é esse arranjamento pro cara proteger ele.
Ah,
mas...
acontece aí. E, tipo, ele encontra o cara e o cara vai proteger ele.
Mas,
que é
enfim,
um cara invisível.
Um cara invisível. Aí tem uma cena de ação e aparece já vários personagens que vão ser minimamente relevantes na história. E no final é revelado que esse cara é um dragão. É um dragão invisível, não é só um humano invisível. Mas aí você, tipo, descobre também que nessa sociedade... Teve uma tirania de dragões, sei lá quantos anos atrás, parecia Fairy Tail, e aí esses dragões deixaram uns legados, que são uns objetos que dão uns poderizinhos da hora pra pessoas que têm. Tem até uma classificação bem característica de Battle Shonen.
É, de A, B, C e D.
E aí a história vai, você vai ter, tem umas 20 organizações diferentes que estão disputando, e aí surgem uns caras do mal, e enfim, acontece muita coisa. E ao mesmo tempo não acontece muita coisa... Porque a história parece que avança, mas não avança.
É, ele tem o grupo do... Esse grupo do cara que protege ele é tipo os seguranças, né? Os caras que são contratados pra escoltar. É tipo... Como que chama aquela... A Delfos, que contrata porteiro e segurança de condomínio.
Aí tem um grupo de assassino, tem o grupo... Tem a polícia da cidade é um grupo em si.
É, a polícia, e tem os caras dos ciborgues, né, robôs, que tem...
É, e tem robôs, e tem umas explicações sobre a economia do mundo, tem vampiro, tem dragão, tem... Mano, tem poder de cura, mano, tem tudo nesse mundo, é impressionante.
Eu consigo, e aí eu vou até jogar a discussão aqui pra vocês... Eu consigo falar os problemas que o mangá tinha para o público da Jump. Mas eu não sei que problemas ele tem para mim. Vocês sabem dizer, tipo, o que para vocês era ruim? Para vocês pessoalmente?
Olha, eu não achei o mangá ruim. Inclusive, eu gostava muito dessa atmosfera do começo, sabe? Dele ter que lidar com uma cidade cheia, tipo, de organizações trabalhando, tipo, ao mesmo tempo e uma lidando com a outra. Tinha um potencial nesse setting aí que, porra... Parecia legal. Só que eu acho que o problema foi o mesmo dos outros mangás dele. Ele saiu introduzindo gente demais e eu comecei a ficar perdido. E a história parece que ela avançava a cada capítulo, mas ela não chegava em nenhum lugar. É o contrário do que a gente fala de Inside Mario.
A impressão que tem é que não tinha checkpoint na história. Tipo, ele tava querendo ir pra um lugar, só que esse lugar tava meio longe. E a gente não tinha marcas que, tipo, tô chegando nesse lugar. Ele tava indo muito devagar com tudo. E aí, tipo, não ia, né? Você não chegou em lugar nenhum, sabe? Onde eu tô tentando chegar? Tá lá na frente onde eu quero chegar. E aí não ficava muito claro. né?
O que é estranho, porque cada capítulo você percebia, acontecia bastante coisa. Tipo, a história tava acontecia seguindo. Bastante coisa. Mas nada tava seguindo pra onde? Ah, não, tinha, vai. Ele introduziu uns 10 personagens por capítulo. Aí,
é, exato.
É, então, pra mim esse é o maior problema do mangá. Foi, tipo, acontecia muita coisa. Tipo, eu não conseguia manter o foco. Não era, sei lá, pra mim não era pra ser semanal esse mangá, sabe?
É, esse é o meu ponto. O meu problema com esse mangá é que ele não era pra ser um shonen.
É.
Nem semanal.
Ele se esforça de... É, nem semanal. Ele se esforça demais. Ele pode até ser um shonen naquelas revistas que você durou um, tipo, mensal que dura 50 páginas. Aí você consegue fazer um tema mais maduro e tal, essas coisas. Mas ele se esforça demais pra fazer um tema maduro e ao mesmo tempo ele quer ser um shonen. Então ele apresenta 10 personagens com visual legalzinho, o poder da hora que faz isso, aquilo. Mas não usa esses personagens pra nada. Eles aparecem, uns morrem. Yeah. De forma mais bizarra possível, enfim.
Criou umas relações do nada entre os personagens também, tipo...
É, eu acho que ele acerta um pouco mais do que todos os outros, talvez. Sim. Por causa do escritor. Não,
eu
justamente
acho
em, tipo, em fazer os personagens. É, todo esse problema que a gente falou, tipo, faz o personagem é estiloso, mas foda-se, né? Aqui, tipo, eles eram estilosos e ainda tinha, sei lá, um mínimo de personalidade, tava pra você minimamente entender o que tava acontecendo. Então, sei lá, a menina gato que tinha sniper, o cara que tinha os lobos, o assassino que ficava sorrindo. É, o cara
invisível. Tem os personagens mais interessantes que ele fez até agora, são esse, mano.
A menina invisível é muito bom. Tipo, essa ideia é de que, ah, eu vou tratar todo mundo igualmente, porque, tipo, eu não sou ninguém, então não tenho um passado. Sim.
Ele acertou muito nisso. Então, tipo, a parte interessante é que, pô, é legal ver esses personagens interagindo, como esse mundo se movimenta. Só que chega em um momento que a gente vê que o mundo não se movimenta, sabe? É. Tipo, eles interagem e não tá acontecendo nada, sabe?
Você consegue ver o problema do mangá quando no capítulo que ele vai ser um padeiro e esse capítulo não é nada. Ele não adiciona nada, ele não é um padeiro no fim das contas.
Adiciona, assim, no final do mangá? Olha só esse foreshadow incrível.
Não, eu acho que funcionou isso do padeiro. Eu acho que faltou mais padeiro.
É.
Não, então, eu não, vou falar, faltou... esse mangá, ele tinha que ser mais episódico. Porque, tipo, você ia introduzindo aos poucos, criava um casozinho em que você tinha que lidar com uma das organizações. É. Aí você ia apresentando. Não criava um plot, tipo, envolvendo todas ao mesmo tempo, de uma vez só.
Não, é tipo, sei lá, tinha que ser mais episódico, mas tinha que ter um senso melhor do grande arco, talvez, também.
Sim, tinha que ter um senso de que revista ele tá. Ele tá na Shonen Jump. Ele não entregou poder Nice. Ele não entregou... Sabe, esse tipo de história não vai funcionar na Jump. Esse tipo de história, se ele tivesse na Magazine, talvez tivesse funcionado.
É.
Talvez.
Olha, a Magazine publicou a Gear, né? Eles têm potencial pra história, tipo, malucas com um design legal.
É, então. E aí, eu consigo ver o público da Shonen Jump não pegando esse mangá. Porque, tipo, pra gente... Mesmo a gente admirando algumas coisas, a gente percebe que, tipo, não tá indo pra frente. E o público da Jump, ele quer ver acontecer coisa. Sabe? Se você não tiver um clímax no primeiro capítulo que já mata um vilão, os caras já começam a perder interesse.
E não tem, porque o primeiro capítulo, na verdade, são dois capítulos.
É, então. E aí foi segurando. Aí o público foi embora. Só que eu coloco aqui que... O escritor, pra mim, tá de parabéns. Porque na hora que ele percebeu que, pô, vai dar uma merda, ele começou a amarrar as coisas e ele soube
foi
amarrar.
Mesmo. Soube amarrar muito bem. Muito bem. É, não,
ele
parabéns.
Soube, mas ele teve que, tipo, explicar meio de uma forma muito... Ele teve que colocar a gente onde da hora e teve que, tipo, fazer uma explicação muito corridinho. Não por culpa dele, não. O manga foi cancelado, mas
sim.
Ficou meio confuso.
Eu não sei se ficou tão confuso. Talvez, tipo, a participação de alguns players ali tenha ficado menos relevante do que ele talvez fosse querer no futuro. Mas eu acho que colocar aquela pessoa do passado que vem explicar por que das asas, qual o objetivo da asa e todo... Cara, eu achei um final... bem ousado pra Shonen Jump.
Sim. Não,
o conceito do final, eu acho, porra,
o conceito, muito eu nunca vi na Shonen Jump um final ousado desse jeito que não fosse, sei lá, Death Note. É um final ousado, assim.
Não, gostei muito do final também. O último capítulo, especificamente, é muito bom.
Não, acho que ele já tinha decidido o cancelamento quando ele fez
o final. Não, então, eu acho que, tipo, já tinha decidido. Ou já tinha decidido, ou o cara, tipo, sacou, falou, pô, vai cancelar essa merda logo, logo. E aí ele já começou a devagar a amarrar. E na hora que, sei lá, faltou uns 3 capítulos, falaram, vai acabar em 3 capítulos. Ele já tava meio engatilhado e aí ele deu pra ele fechar legal. Porque eu acho que é um mangá cancelado fechado, sabe? Esse diferente de Enigma dava pra vender no Brasil como só mandaram acelerar o final do mangá e, tipo, colaria mais do que Enigma.
Sim. Sim. Mas Tato Sifuna não é tão ruim no final dos contos, não. Eu acho que no final é positiva. É, sim, eu concordo. Não, e o final é bem surpreendente mesmo, principalmente pra Jump, nunca vi. E mesmo Death Note não é nesse nível. Podia usar dia, talvez, né? Justamente, talvez ele foi usado porque ele sabia que ele ia ser cancelado. Mas mesmo os outros mangás cancelados que a gente conhece, termina, tipo, com o dedo pra cima.
A Kakoshi, ele apresentou personagem no último capítulo. Ele jogou 40 personagens no último capítulo.
Foi.
E aqui não, que fechou a história mesmo. Eu acho que funciona. Funcionou legal. Eu acho que Stealth Symphony, eu não tô dando mérito pro Yoichi Amano, porque pra mim o mérito tá totalmente no escritor.
Ele criou umas páginas.
Mas de mérito do escritor também, porque foi ele que foi cancelado, a história dele.
Sim, também. Mas o mérito dele de ver que ele fez a cagada e saber fechar a cagada bem até.
O que é muito raro em cancelamento. Ah, eu e o Shaman, eu acho que esse aqui é melhor. Talvez o próximo, eu acho que ele mandou bem também. Mas a arte dele aqui foi a minha favorita, talvez. E ele fez personagens únicos e interessantes. Adoro o cara que é um dinossauro. Adoro a menina sniper. Adoro o conceito da máscara invisível ali. Todos os personagens bem.
Sim, o design tá muito. E parece que tá mais limpo. Ele saiu do over. Porque o Akaboshi, ele era um design legal. O Ex-Samurai também era um design legal. Mas, tipo, era over. Era roupa pra cara, paralho, pra todo lado. E negócio pendurado. E espada espalhafatosa. E aqui não. É estilo mais clean. É clean.
Um dinossauro com uma jaqueta de couro. É isso que você precisa, cara. Mais
é,
nada.
Cara. Uma máscara flutuando. Nossa, é isso que você precisa. Flutuando
é muito da hora.
Ele teve mérito aqui também. Ele não teve mérito pro fechamento da história, mas ele teve mérito de polir a arte dele, perceber que menos é mais e acertar nos character design. Então, tá de parabéns aqui também.
Parabéns.
E é isso. Isso foi em 2014, né? Que ele lançou e foi cancelado no mesmo ano. 20 capítulos depois. E aí, em dezembro ainda de 2014, os caras falaram, Shonen Jump, você não volta mais, não. Mas, a gente tá com uma iniciativa aí pra fazer uma revista digital da Jump. E a gente tá jogando todos os refugos lá. Quer publicar alguma coisa lá? E aí, em 2014 mesmo, no final do ano, e até hoje, está em publicação na Shonen Jump+, que é essa revista digital da Jump, Anna Nomujina.
O melhor mangá dele.
É isso aí, bocha. Porra, caralho, tô amando Anna Nomujina.
Eu acho que eu ainda prefiro Stealth Symphony, mas eu vou dizer que eu acho que é o mangá que mais deu certo, tipo, não só em popularidade, mas tipo, em como ele tá fluindo.
Judeu, você gostando. Que foi o primeiro, você vai vir de novo falar sobre Anna Nomujina. O que que é Anna Nomujina?
Anna Nomujina é sobre um garoto que foi amaldiçoado por um cara que ele era... Eu não sei como dizer em português, o mangá que eu leio, ele fala que ele era um con artist. Ele era um enganador, né? O trabalho dele era enganar as pessoas e meio que crescer, ter poder e ter dinheiro por isso. E esse garoto, nosso protagonista, desde bem jovem, foi amaldiçoado com essa maldição, que se ele não enganar as pessoas, se ele não meio que roubar as pessoas, ele começa a ter uma dor horrível e, tipo, pra viver ele tem que enganar as pessoas, né? Uhum. Então, tipo, esse conceito aí é super interessante, eu acho, por um shonen, e, tipo, meio que ele acaba virando um herói, né? Tipo, como ele não tem como fugir disso, ele meio que abraça e fala, então beleza, vou enganar as pessoas podres, né? Vou, tipo, o que a polícia não consegue fazer por causa da justiça, né? Eu vou fazer ilegalmente. Então ele cria essa equipe com ele, um cachorro falante que a gente descobre no primeiro capítulo já, que é na verdade o policial que trabalha junto com ele, uma menina hacker, e aí depois introduz uma peitos qualquer ali pra ter um et.
Não é bem tudo assim.
Mas ela tá ali desde o começo também.
Falando de Stealth Symphony, que o mangá deveria ser episódico, foi justamente porque eu já tinha lido esse, que ele formulou uma estrutura bem, tipo, de casos separados, que vai avançando lentamente a personalidade do cara. E funcionou muito melhor.
Uhum. Deixa eu só falar uma coisa, o Yuichi Amano é quem tá desenhando esse mangá, mas sabe quem é que tá escrevendo?
Não é ele mesmo?
Não é ele, não.
O Takagi.
Ah!
Mano, esse mangá parece muito mangá de Bakuman. Puta que pariu.
É verdade.
Parece que saiu de lá, sabe? Verdade. O mangá era tipo um mangá que o Takagi jogou a ideia e alguém falou: acho que não vai rolar, não. Mas o cara foi e fez.
Então,
outro personagem rude de cabelo espetado com.
Comendo balinha. Mas ele seguiu então esse caminho do episódico. E assim, Ele faz no formato meio... Metade do capítulo é os acontecimentos, e aí a segunda metade é tipo, vamos explicar tudo o que aconteceu agora?
É, o primeiro capítulo é mais apresentar o mundo, né, de certa forma.
É. Mas a impressão que dá é que talvez ele aprendeu que, tipo, vamos jogar bastante personagem, mas um número menor, né, um número menor. E aí, tipo, ele logo no primeiro capítulo, ele já tem um universo de personagens, só que é um universo reduzido. Você não precisa colocar 40
pessoas.
Dá
pra lidar, né?
Dá pra você lidar com 4, um grupo de 4, 5 caras ali, sabe? E funciona muito melhor do que 40.
É, acho que é só no segundo volume que ele introduz mais um personagem recorrente, sabe? Eu tô gostando bastante desse mangá, ele tem cara de que, tipo, ia enjoar ou ele ia se perder no meio do caminho em algum grande arco, mas mesmo episodicamente, ele tá saindo muito bem, eu acho. Teve... Os casos estão ficando cada vez mais compridos, né? Então, sei lá, o último caso, acho que teve 10 capítulos, né? Foi bastante. Então,
eu só acho que os casos não estão sendo tão interessantes assim, porque eu acho que esse esquema, tipo, de colocar um bando de coisas acontecendo e depois a explicaçãozinha não tá fluindo tão legal, porque não é uma explicação tão foda. Tipo, é meio básico demais, talvez.
Uhum. É, pra mim tá funcionando. Mesmo porque eles erram, né? Já teve um momento que eles erraram, então pra mim isso foi interessante. Ele tá sabendo lidar bem pra mim. Os personagens são. Tem dois personagens bons, né? O protagonista e o cara da polícia. Teve
um flash. Todas as personagens são boas.
É, a menina hacker é meio sem graça, a outra menina não serve pra nada. E...
Você falou que uma menininha é sem graça pro Buster.
E o outro lá que entra depois, ele é mó legal.
O Yankee, né? Eu gosto dele também.
A Yankee é bom.
Que legal. Teve um flashback já que eu achei muito bom. Não sei vocês, se vocês gostaram.
Eu gostei. Gostei, inclusive, da narrativa visual do flashback. Tem tipo, umas cenas móveis bem dramáticas. Legal. Uhum.
E aí precisa avaliar. Eu não conheço muito qual a estrutura de publicação da Jump, da Shonen Jump+. Talvez ele tenha se encontrado melhor nessa estrutura. É, obviamente não é semanal, porque se fosse semanal ele ia ter muito mais capítulos do que ele tem.
Sim,
acho
sim.
Que ele tem 4 volumes em 2 anos. Não, acho que não chega a ser mensal. Acho que é, sei lá, quinzenal.
Quinzenal, pode ser, não sei.
Talvez tenha feito bem pra ele ter esse tempo pra pensar melhor, pra fazer as coisas com calma, pra trabalhar melhor que ele tem, e não ter também o ambiente competitivo que a Shonen Jump tem. Não sei se a Nanomuji não sobreviveria na Shonen Jump, né? Difícil dizer.
Não sobreviveria. Eu digo isso com... Tipo, mais absoluta convicção.
Talvez pela estrutura dos acontecimentos ia ficar maçante, não sei, para as pessoas.
Não, ele já começa com arcos meio grandinhos demais. Então, ia ficar meio difícil.
Então foi acho que fez bem pra carreira do Yoichi Amano ele ter desistido da Shonen Jump. Como a gente percebe com muitos autores, né? Quando a gente vê autor que saiu da revista e tipo, foi a melhor coisa que ele fez na vida, sabe? Takehiko Inoue, nunca mais voltou pra Jump. É isso aí, é a melhor coisa você ficar do lado de fora mesmo. Então é bom você sair. O autor de. No caso, não era tanto competição, mas o autor de Vinland Saga saiu do semanal pra fazer um negócio mensal e, porra, mudou completamente a qualidade do mangá.
Sim,
então,
sim. Eu acho que
fez
foi bom
bem
pra
ele, assim. Fez bem pra ele. Talvez deu um novo gás pra carreira dele. Não sabemos o que vem por aí. O seu Ananomugina vai ser a última obra dele, ele vai desistir, ou ele vai ganhar muito dinheiro com o anime que um dia pode sair, sei lá. Ou se ele vai, tipo, daqui pra frente trabalhar melhor isso, vai pra outras revistas, não sei, né?
É. Não sei também. Não. Eu acho que foi muito interessante talvez essa monografia ver como a gente. Como ele talvez até que aprendeu com os erros, né? De cancelamento, né?
Sim.
Você vê que aqui em Ananomugina, tipo, ele realmente teve a calma de introduzir os personagens aos poucos, né? Então.
Estruturalmente, não tenho dúvidas que o cara fez algo muito melhor, muito mais coeso, muito mais funcional mesmo.
Sim.
Então, muito bom o Yoichi Amano que você tenha encontrado algo que fez sentido pra você na sua carreira. Dito isso, vamos então para as considerações finais, acabando aqui a mangagrafia diferente. Espero que o pessoal que ouviu até aqui tenha gostado dessa nossa proposta. Eu gostei da proposta.
Eu gostei
acho que,
também.
Que foi uma jornada interessante.
Eu acho que eu vou ter que pôr um subtítulo talvez pra essa mangagrafia, porque se eu pôr só, sei lá, mangagrafia Yoichi Amano, ninguém vai escutar, mas foi um bom podcast mesmo pra quem não leu. Acho que eu vou pôr, sei lá, mangagrafia Yoichi Amano, o rei dos cancelamentos, uma coisa assim.
Ok, então vamos finalizar comentários finais. Bocha, o que, que você tem pra dizer sobre a carreira de Yoichi Amano e sobre o podcast de forma geral?
Bom, acho que a gente já falou dele de uma forma geral, acho que não tenho nada a acrescentar, mas uma coisa que a gente não que a gente falou que a gente ia comentar, a gente mesmo comentando, é que você vai notando uma certa evolução do traço. Em Era no Modina, parece que ele tá bem mais limpo, assim, dizendo. Sim. Talvez seja problema das scans, como a gente falou, porque as scans dos outros mangás não ajudam nada, é uma... aquelas fontes usadas, as coisas, tudo é muito ruim de ler.
Legal. Luke, o que, que você achou dessa mangagrafia do cara aí?
Foi uma experiência interessante, até porque eu já tinha lido a Kabosha, eu queria ver como ia ser a experiência de retomar a leitura depois, sei lá, 6, 7 anos. E é ver como ele foi melhorando, e realmente acho que foi melhorando, porque pra mim a pior obra dele é o Overtime, e tipo, foi avançando progressivamente.
Uhum.
E eu acho que Ana Namorina é o obra que mais acertou dele, mas eu fico com muita pena, porque o conceito de Stealth Symphony era muito legal. Eu achava muito legal, tipo, toda aquela setting, aquela cidade, os poderizinhos. E, infelizmente, teve os erros que não deixou o mangá continuar do jeito que eu gostaria.
Uhum.
Mas é isso. Ah, não, e tem outra coisa, porque a gente tá falando muito bem de Ana Namorina, eu não queria atrapalhar pra criticar, mas aquela coloração que aparece no meio dos capítulos me incomoda muito.
Ai, nossa, que bosta aquilo.
O capítulo acabou. Eu penso que o capítulo acabou.
Ok, judeu.
Acho que, será que a gente vai fazer mangá melhor e melhor mangá favorito?
Ah, podemos fazer, bom, né? Voltando pro Bocha. Melhor mangá e o mangá favorito.
Bom, é óbvio que eu vou escolher a Ana Namorina pros dois.
Ok. E Luke?
Melhor Ana Namorina, mas meu favorito é Stealth Symphony.
Eu vou dizer que o melhor mangá dele é Ana Namorina hoje em dia, mas o meu favorito, depois desse podcast, é sem dúvida Examurai. Porque... comentar desse mangá foi a coisa mais divertida de todas, cara. Eu quero fazer um mangá enquadrado de Examurai agora.
Nossa, por favor.
Eu aceito.
Vai durar 2 minutos o podcast.
Não, para fazer uma análise super profunda de tudo o que significa.
É, mas enfim, essa mangagrafia, né, a gente já comentou tudo isso que a gente tinha que falar. Eu também concordo com o pessoal, foi interessante. Foi uma mangagrafia mais diferente, talvez, que a gente teve, porque o cara foi errando, né? O cara só errou, tipo, normalmente é uma crescente, né? Mas, tipo, a arte dele evoluiu, é claro, né? Mas em história parece que ele nunca pegou a mãe até o mangá mais recente dele.
Então, e a gente não tava, tipo, gostando muito, né? Tipo, não foi, tipo, vamos falar desse cara aqui que a gente acha da hora. Foi, vamos falar desse cara aqui que fez merda na vida.
É, uhum. Vamos pegar esse cara que errou bastante. A gente chegou a cogitar do Boichi, mas ele errou muito mais.
Errou muito mais. Não, ninguém queria ver. Mas é, eu só queria falar que, apesar de que pra mim foi torturante ler a Kabosha, mas acho que esse podcast pra o quão interessante é ler coisa ruim no final das contas. Quanta coisa a gente aprende lendo aquilo que falha, né? É, foi tão interessante ver e reconhecer todos os clichês, por exemplo, em Overtime, e aí depois com a Examurai a gente vê. Tipo, o cancelado planejado, né? Então, valeu a pena, sim. E você, estranho? O que é que você tem pra falar pro final aí?
Eu fui um pouco preocupado, porque eu tinha um carinho especial por Kabosha, eu fui reler já com o pé atrás, né? É, uhum. Eu fiquei feliz de que o primeiro volume ainda funcionava, e aí eu sabia que dali pra frente era queda livre. Então eu já não fiquei tão preocupado. Então o que eu tinha de memória boa de Kabosha permaneceu com memória boa, e o que eu lembro de memória ruim ficou pior, porque, né, agora eu tenho um pouco mais de senso crítico do que eu tinha na época. Vou dizer que o melhor mangá dele, por mérito dele, eu vou colocar como Ana Namorina, né? Porque ele que tá trabalhando tudo, ele aprendeu com os próprios erros e com quem ele trabalhou. Mas eu acho que eu vou dizer que talvez o meu preferido, pelo conceito e pela forma como o autor conseguiu encerrar, eu vou ficar com o Stealth Symphony. Eu acho que, na releitura, eu acho que ele brilhou um pouco mais pra mim do que ele tinha brilhado na época que eu li.
Sim,
então,
sim.
Então eu vou ficar com ele nessa votação, porque também, né, a competição não tá tão forte, né? Tá convenhente.
Realmente. Então... Só tem duas opções plausíveis nisso.
Que isso, cara.
É isso. Vamos deixar então aqui o Ichi Amano, e semana que vem a gente termina essa dobradinha que começamos nesse podcast.
Vamos seguir. Semana que vem tem um programa que tem totalmente a ver com esse. Será que as pessoas conseguem adivinhar o que vai ser? Difícil. Talvez. leitura de e-mails estranhos do Mangá ao Quadrado 190. Inside Mares. Estamos na contagem pro 200, né?
É, a gente tá contando pro 200 desde o 1, né? Sempre tá indo em direção ao 200.
Bom, tá em direção ao infinito, né? A gente não sabe quando vai terminar esse podcast.
Pois é.
Mas.
Você não 222.
Por quê?
Do Alcumangá ao Quadrado, 222. Ah, é o melhor número.
É verdade, você chegou a comentar isso comigo uma vez. Que Mangá ao Quadrado 222 seria o ideal pra fechar esse podcast, né?
É, fecharia certinho.
É.
E o Segunda Potência 22.
Vamos ver isso. Vamos ver o que o pessoal acha. Mas os e-mails chegam aqui, chegam no contato@alquadrado.do e também os comentários no blog alquadrado.do. Pessoas enviam qualquer tipo de coisa, inclusive comentários de mangás que a gente recomendou e coisas de programas passados. A gente coloca esse tipo de coisa na sessão Slowpoke Pod, que a gente já vai começar, olha só, com o Victor Seino, que viu a primeira temporada de Mr. Robert e não achou nada demais, né? Quer saber se deve confiar em nós e ir pra segunda temporada. Em nós não, né? Só em mim, no caso.
É, exatamente. Ele não sabia quem que tinha recomendado, mas foi o Judeu, porque eu não assisti ainda.
É, eu conheço muita gente com essa exata experiência, inclusive eu, que eu saquei o twist da primeira temporada logo cedo, e a segunda... infinitamente melhor, tem um twist muito interessante, meio que tipo, já na metadinha da temporada, e depois a história continua muito interessante. Vale muito a pena a segunda temporada de Mr. Robot. Quem não gostou da primeira, eu recomendo fortemente. O Victor Senna também, ele quer saber o que estamos achando de The Promised Neverland. Pô, de novo? Tá aí ainda, né?
O pessoal tá impopular aí, o pessoal tá em dúvida se é bom ou não, sei lá. Mas a gente tá perguntando pra gente isso.
É, todo mundo ainda não sabe se é bom ou ruim esse mangá, Victor Senna. Você tá junto com a leva aí de tipo, não saber o que achar de The Promised Neverland. E por fim, diz que no ano passado falamos que não faríamos segunda potência de Whiplash, porque achamos que o hype já tinha passado. Agora que foi feito uma segunda potência de Ex Machina, sugere fazermos The Whiplash. Eu cogitaria, viu? Esse filme cresceu muito em mim conforme o tempo, viu? Eu reassisti ele várias vezes.
Ele é um filme muito bom. É que eu não sei se a gente tem alguma conversa muito a acrescentar além de esse filme muito bom. Não sei.
Talvez também na minha
não
cabeça.
É tão discutível.
Talvez não tenha muito o que falar sobre esse filme. Se bem que, não sei. Pode ser.
Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí, sim.
Uhum. O Carlos Junior Zata Signorini. Ele leu antes de indicarmos, já tinha lido então, antes de ouvir da gente a indicação. Uhum. Jack Mega Kill, One Punch Man, Assassination Classroom, Ajin e Ashita no Joy.
Uhum.
Ashita no Joy, boa iniciativa.
Sim.
Ele agora leu também Inside Mare, Suik, Memórias de Emanon, Kamino Kodomo. Kamino Kodomo é qual?
Ótimo.
É aquele dos irmãos Nishioka?
Ah, deve ser.
Caraca, esse é velho.
Esse outro dia desse eu tava vendo podcasts menos assistidos, menos escutados, né, de todos. Esse é o menos, sempre. Sempre o Mangá ao Quadrado de Kamino Kodomo.
Ele também está lendo Onimaster Kurosawa, Spirit Circle, Silver Spoon e Kisswood. Silver Spoon acho que a gente não recomendou. Recomendou? Acho que não.
Silver Spoon acho que não.
Só na mangagrafia que a gente citou.
E só fechando a saga aqui, né, do nome dele, Carlos Júnior Zata Signorini, né, ele explica que... tipo, os pais dele não casaram, só foram morar junto. Então, tipo, ninguém quis ceder o sobrenome. Mas o nome do pai dele é Carlos. Acho que Zata, no caso. Então ficou Carlos Júnior, Zata Signorini.
É, isso aí.
Interessante. Eu também tenho o sobrenome dos meus dois pais, porque ninguém quis ceder.
É, eu tenho só de um, porque o outro era Silva, né, sei lá. Aí eliminaram. Correia da Silva, vai. Não é só Silva, mas ainda assim.
O Caio Coelho, 21 anos, estudante de psicologia. Conheceu o podcast por indicação de um amigo, né? Ouvindo os assuntos que o interessava, né? Ele descobriu que os participantes eram pessoas com quem ele já havia discutido na falecida comunidade do Orkut Talk Table of Contents. Olha só.
Olha aí.
Todo mundo fazia parte dessa comunidade, né?
Se mandar a foto do avatar, eu acho que eu lembro quem é. Porque eu lembro das pessoas por causa das fotos.
Ele pegou várias recomendações que lhe interessavam e não tinham lido, como por exemplo o Shortcuts do Furuya, excelente, e Hotel também excelente.
É, então já seguindo pros comentários do programa de Inside Mari, pode conter spoilers, caso você não tenha lido.
Sim.
Começando com o próprio Caio Coelho, que ele acredita que há um pouco de transexualidade como temática, não pela Mari, mas pela personalidade Komori lidando com o corpo feminino.
Eu não comentei não por esse aspecto. Tipo, é claro, de novo, né, se de fato é uma temática, problemática, mas o fato só de ter, tipo, um homem lidando com um corpo que não pertence a ele, tipo, ele se sente um estranho naquele corpo, essa é uma temática de transexualidade, eu acho válido, sim. Tipo, ele menstrua, ele não acha que isso é certo, esse tipo de coisa, sabe?
Não sei. Eu não sei se acaba sendo uma temática de transexualidade.
Não, mas, tipo, mesmo que seja só tangencialmente, você tem um corpo, um homem se achando estranho num corpo de uma mulher. Isso, cara, isso é transexualidade.
É, mas não, não é outra pessoa, é a própria pessoa que não reconhece. Bom, enfim.
Enfim, eu acho que tangencialmente talvez faça sentido. O arroba Anzu Gomes, ele comenta que ainda ficou em dúvida com a cena da Mari com a Yori no passado, né? Aquela cena que a Mari convida a Yori pra cama junto com ela. Ele pergunta se era verdade, se ela tá simulando isso, tipo, como uma outra pessoa também. Será que a Mari já tinha feito, sei lá, incorporando outras pessoas que nem ela fez com o Komari. A gente não acaba não comentando muito dessa cena. É bem curioso, né? Eu não sei talvez o que pensar muito dela no final das contas também.
Essa era a Mari que ela não mostrava pro mundo, né? A Mari tarada.
Essa cena, inclusive, é tipo, pra mim, um dos maiores pontos pra argumentar de que a Mari era bi ou lésbica, sabe?
Sim. O Cauê, ele disse que no site onde leu, viu pessoas perguntando se a Yori existia mesmo ou era só parte da imaginação da Mari. Ele tentou reler procurando por isso, mas não achou nada. Que vai ver, só é um pessoal que ficou confuso com o final. É, não, ela existe.
Ela existe.
Ela visita a casa, a mãe conversa com ela.
É. Talvez tenha alguma coisa, porque não, tipo, o nome não, da não irmã tem. Da Yori é Mari, sabe? Tipo,
não.
É uma coincidência meio esquisita isso, não?
É, mas não tem nada não a ver.
Ela interage com as amigas.
Não dá pra... É, interage com todo mundo, não dá pra ter
essa interpretação. Só se for um cenário muito Clube da Luta, né?
É, mas não, essa interpretação não se aplica.
Terminando aqui, a gente tem o Pedro Paulo Moraca, estudante de Economia São Paulo. Ele diz assim, ó: ao saber que o podcast dessa semana era sobre Inside Mari, finalmente resolvi parar pra ler essa obra que vocês tanto elogiam. Li uma tacada só e realmente é muito bom. Só não gostei da chatíssima da Yori. Acho que ela foi muito mal desenvolvida. Esse autor costuma fazer personagens podres, mas mesmo que sendo péssimo de caráter, a gente acaba gostando. A Yori é só péssima. Quem é ela pra dar sermão em alguém?
Essa hipocrisia acabou sendo meio exposta na própria história, né? Uhum. Tipo, o Komari, em algum momento, ele fala assim: que você tá falando de mim, que eu ficava seguindo ela? Você também?
É? Que você era a maior stalker. Tipo, é verdade. O Komari, que na verdade nem tava seguindo ela. Não tinha ninguém seguindo ela, a não ser a Yori de fato, né?
É, no final, o stalker de verdade era... Não, era a Mari, também era uma stalker do Komori.
É verdade.
E a Yori era stalker da Mari.
E ele pergunta, né, agora que a Inside Mari está concluído, gostaria de saber qual desses mangás vocês gostam mais. Akuno Hona ou Inside Mari?
Essa pergunta aí é muito capciosa e eu li há muito tempo, então não opinarei.
Eu vou dizer Inside Mari. Eu gosto muito dos dois, mas Inside Mari pra mim... pode ser só porque eu fiz um podcast sobre esse mangá. Tipo, acontece isso. Acho que a gente tava comentando até outro dia desse. Que mangás que a gente faz podcast crescem muito no meu conceito, né? Então, pode ser. Mas pra mim, no momento, o melhor é Inside Mari. Okay. Apesar de ser uma pergunta estúpida sem razão.
E capciosa. Eu não vou responder.
Isso vai se abster. Beleza. Coisas que a gente fez essa semana.
Esse mês eu comecei meio fraco.
A culpa é desse Overwatch aí.
Não, é porque eu tava lendo as coisas pro podcast essa semana.
A gente teve uma dobradinha, né, de ao quadrado. Foi tenso.
Teve uma dobradinha de ao quadrado e uma mangagrafia na sequência, né? Essa é a parte mais... Então, a única coisa que eu fiz fora disso, de relevante, eu li o outro Cão que Guarda as Estrelas, que é a continuação lá do Cão que Guarda as Estrelas, que saiu pela JBC.
É bom?
É bacaninha. Eu tive a impressão que o desenho tá muito pior do que no primeiro. Mas tirando isso, é uma história bacaninha até.
É que nem o primeiro, né?
Aceitavelmente bacaninha, né?
Eu tenho mais um jogo hipster pra recomendar, chamado Orwell.
Orwell.
Saiu recente, eu não sei se é tão recente, mas bati o olho na Steam e não tava em promoção nem nada, mas eu comprei. Sabe? Tipo, isso aqui parece muito bom. Orwell, justamente inspirado no nome do George Orwell, que é meio que tipo, o Big Brother existe e você é ele. Você é o Big Brother. Você tá espiando a vida das pessoas e você tem que meio que descobrir quem cometeu um crime, meio que isso. Tipo, acaba se expandindo muito mais e até mesmo você vê as influências do 1984, né? Tipo,
sim.
Né? nesse videogame. É muito interessante, mas é basicamente um jogo que você fica, tipo, escutando a conversa das pessoas, mas tudo meio que feito numa tela computadorizada. Tem um certo elemento também de futuro distópico. Tem 3 episódios até agora. Eu tô no segundo, tô achando muito interessante. Eu acho que é um jogo que vale a pena explorar.
Não tá em promoção. É tipo visual novel, é isso?
Não. Não é.
É jogável mesmo.
É jogável, esse jogo é jogável.
Tem um demo jogável aqui no Steam, tô olhando.
Ah, então, aí ó. Porra, eu joguem esse demo que vocês vão ter uma ideia sobre o que é.
Ah, parece interessante. Pior que olhando aqui as imagens, parece legal mesmo.
Sim, é bem interessante. Ele, em muitos aspectos, agora que eu tô pensando, ele é um pouquinho parecido com Her Story. Tipo,
que... Mas um pouco mais modernizado.
Um pouco mais modernizado, é claro. E tipo, que nem Her Story, você ia descobrindo palavras que abriam novos textos, né? Novas cenas em Her Story. É meio que a mesma coisa assim. Quando você arrasta uma informação irrelevante, uma informação relevante, você abre novas informações sobre pessoas, e aí vai abrindo outras pessoas. E aí você, cara, é um maluco, é bem interessante, viu?
Interessante.
E parece que tem uma grande história sendo contada por trás também. Então, tipo.
É, e tá seguindo, né? Tá saindo ainda, não terminou tudo.
Não.
Só o episódio 3 há pouco tempo, aparentemente.
Sim, exato.
Legal, fui pra wishlist já.
foi pro limbo.
Não, que isso, meu wishlist.
Não, a wishlist da Steam é uma das poucas que funcionam, né?
Ela funciona. A wishlist significa: vou abrir ela quando tiver sale. E se tiver em promoção boa, eu compro.
É, o wishlist da Steam é isso, né? Me avisa quando tiver em promoção. É tipo isso.
Basicamente.
Mas acho que vai demorar um pouquinho. Uma recomendação aqui, talvez um pouquinho atrasada, ela era meio temática pra Halloween, mas o Luke roubou a minha recomendação naquela semana, então vou recomendar agora mesmo. Também é uma recomendação interessante. O nome do mangá, vou começar com isso, é Shibito no Koe Okiku ga Yoi, que traduzindo em inglês ficou You Will Hear the Voice of the Dead. Você vai ouvir a voz dos mortos, né? É meio que um mangá de terror, eu quero dizer infantil, mas não quero dizer que é bobo. É tipo, meio um terror shonen, assim, por assim dizer. Mas é um terror de verdade. A sinopse é a seguinte, tipo, tem um garoto e ele consegue ver os mortos. Essa é a sinopse. E aí vai contando pequenas histórias dele, meio que num mundo super esquisito em que muitas coisas acontecem, né? Até agora tem 4 capítulos e são todas pequenas histórias dele encontrando coisas bizarras pelo mundo em que ele vive e tem uma garota morta que acompanha ele e meio que ajuda ele.
Eu gostaria de corrigir, porque são 4 capítulos traduzidos, mas já tem 8 volumes lançados.
Ah, sim. No momento só tem 4 capítulos traduzidos, é um negócio que eu tô acompanhando, parece que tá saindo por volta de um capítulo por mês, uma coisa assim, é um ritmo interessante pra ler, mas já tem 8 volumes, tá em publicação faz tempo, na Champion Red, sei lá onde é isso.
É um spin-off da Shonen Champion.
Mas talvez uma sinopse mais interessante é, sei lá, se o Junji Ito fizesse um shonen, mas não largasse nem um pouco do tom de terror que ele tem. Então, tipo, uma arte bem terror mesmo, só que são meio mais crianças explorando o mundo. É bem interessante, cara. É um terror bem leve, mas, sei lá, deixa um friozinho na barriga toda vez. É bem legal, cara. Bem historinha simples, um terror interessante. Acho que é um lugar que vale a pena dar uma conferida. Ele tem uma arte muito interessante, viu, cara? Dá pra ver umas influências. E eu vejo justamente influência de Junji Ito nesse autor. Pode ser que eu esteja supondo errado, mas eu acho isso bem interessante. Acho que é um autor um pouquinho mais novo e ele tá fazendo isso. É interessante porque normalmente quando a gente acompanha mangá de terror, a gente vê mais influências dos caras mais antigos, tipo o Mez ou os caras do Eroguru, essas coisas. E aqui não, eu acho que esse cara tem uma influência de autores mais recentes, justamente como o Junji Ito na arte. Então é algo bem interessante, acho que para dar uma conferida.
Legal. Fica essa recomendação de nome longo, que eu não vou lembrar e o Judeu vai repetir agora.
Você... não tava esperando por isso. You will hear the voice of the dead. Você vai escutar a voz dos mortos.
Beleza, então até semana que vem.
Até semana que vem.